A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, amigos e amigas, eu sou o Júnior Andrade Neto e dessa vez estou aqui como apresentador do podcast Embolada. Até porque esse podcast é um embolada diferente, um embolada a gente pode dizer assim especial, porque a gente está recebendo aqui no nosso estúdio um jogador que deu muito o que falar, principalmente para a torcida do Náutico, é ídolo da torcida do Náutico até hoje, jogou também no Corinthians e um monte de time, jogou até os 44 anos, só foi falar aos 44 anos, e é uruguaio, nasceu no Uruguai, então... Só com essas dicas aqui, muita gente já pegou quem é. É o Beto Acosta, né? Jogador... ex-jogador de futebol, também tentou a vida como treinador. A gente vai abordar isso também. E para fazer esse programa junto comigo, junto com o Acosta, tô com o Daniel Leal, jornalista nosso amigo lá do GE. E a gente vai aqui abordar muitas coisas, assim, inclusive o que, é que a Acosta tá fazendo hoje, né? Muita gente não sabe... Inclusive, antes de gravar, a gente já sabendo que a Costa é concorrente, né? Porque tem um podcast também. Então a gente vai abordar, obviamente, lembrar da carreira do Acosta, né? Repassar essa carreira vitoriosa. A Costa que entrou na seleção do Campeonato Brasileiro de 2007, jogando pelo Náutico, né? Então tem muito assunto aqui. Antes de gravar, a gente já levantou as pautas aqui, tem muito assunto. Então, pra gente não perder mais tempo... Primeiro, antes de tudo, agradecer, Acosta, obrigado aí por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. A gente aqui vai bater um papo bem, bem legal.
Ah, muito obrigado pelo convite e muito feliz, né? Que estou aqui em Recife já vai fazer um ano e meio. Estou sendo bem tratado, como sempre, né? Sou muito grato a Deus por a oportunidade que Deus me está dando aqui e por o reconhecimento que a torcida de Náutico me dá, mas também torcida de Santa Cruz, de Sport, eu dou muito valor porque sempre me tratam bem, tal, e torcedor, então, bueno, tem que ser grato, que está morando fora do país e ser bem tratado, né?
Então, assim, Recife virou a sua morada definitiva, assim, você jogou, uruguaio, morou aqui em Recife, morou em São Paulo, Brasília, lá no Macapá, né? Morou muito tempo em Macapá. Então, mas Recife virou a tua moral. Hoje você não pretende sair daqui de Recife, quer nem voltar para o Uruguai, você vai ficar aqui em Recife.
Ah, eu sou tipo assim, eu sou evangélico, então deixo tudo em mano de Deus, né? Mas, se Deus quiser, eu quero ficar aqui até o último dia de minha vida, né? Então, tipo assim, é onde eu escolhi para morar, com minha família. Estamos muito felizes, muito contentes. Então, se Deus quiser, vamos ficar por aqui, né? Aqui é bom demais, eu sempre falo, aqui Recife é um paraíso, cara. Para mim, é isso.
Ô, Acosta, antes de passar para o Daniel fazer também, se apresentar aqui e começar a participação dele aqui no programa, só uma coisa, você está morando no Brasil aqui desde 2007, quando o Náutico te trouxe lá em 2007, nunca mais você saiu, né? Porque você ficou jogando aqui no Brasil até se aposentar e agora está residente. E quando é que tu vai melhorar esse português, cara? Esse teu... assim, demora esse tempo todo, ainda tá um castelhano aí, um portunhol. Quando é que vai melhorar isso?
Eu acho que não vai melhorar nunca. Mas, tipo assim, muita gente me cobra, né? Mas acho que é legal também ter um sotaque um pouquinho de meu país, para não esquecer de onde sou. Mas é que falar português é difícil, porque... Em Porto Alegre falam de um jeito, São Paulo outro jeito, um Rio outro jeito, Recife outro jeito. Então, para pegar todas as manhas juntas, acho que nem você mesmo fala certinho assim. Alguns falam em Rio, aqui falam bici, painho, mainha. Lá já em São Paulo já falam de outro jeito. Então, para pegar as manhas é difícil, né?
Tem que pegar umas aulas.
Dá para entender,
tá? Dá, tá dando. Mas tem que pegar umas aulas com o Mariano Sousa, técnico do Sport. Argentino já tá falando português. Vou pedir a ele o telefone do professor de português dele para te passar.
Não, ele tá... É como falo, é preocupação também. Eu não ia mentir, eu nunca fui de preocupar-me. Minha esposa, por exemplo, pegou dicionário, viu filme, viu livro, todo. Ela fala certo e ela, todo mundo acha que ela é brasileira, porque ela fala normal. Agora, sou eu de minha família que falo esse portunhol enrolado assim.
Não, mas dá para entender tranquilo. Daniel?
Primeiro... Obrigado aí pelo convite, João. Você que me chamou para participar do Embolada hoje. Fiquei feliz porque Beto Acosta, ele fez muitos anos, durante muitos anos, parte do meu imaginário como torcedor, né? Ainda antes de ser jornalista, acompanhando o Náutico aí. Meu irmão é Alvi Rubro, meu pai é Alvi Rubro, então a comemoração sempre foi muito, muito explosiva.
A cumbia, né?
É, demais, demais mesmo. Então ele faz parte do imaginário que me deixa saudoso e feliz de estar participando do programa. O Acosta, para começar, a primeira pergunta que eu queria te fazer é que eu não lembro antes disso, mas eu lembro muito bem a partir disso. A partir da tua passagem pelo Náutico, a torcida do Náutico costumava levar uma bandeira do Uruguai para a arquibancada, não é? E eu achava isso uma homenagem muito singela, mas eu acho que te motivava muito também. Eu acho que era muito legal para você, como estrangeiro, estar tão longe de casa, ver a bandeira do teu país naquela altura. Como é que tu sentia ali vendo a bandeira? Se isso te motivava? E eu queria que tu lembrasse tua passagem pelo Náutico. Como é que tu chegou até aqui? Se tu lembra como é que surgiu o convite para tu vir para cá? Se tu já sabia quem era o Náutico? O que é que significava o clube? Por favor.
No, para comenzar, tipo así, me arrepiento hasta hoy porque esa bandera estaba siempre del gol del otro canto. Yo siempre lembro porque yo hacía un gol y siempre oleaba la bandera con cariño. Porque como tú falas, o hallaba como que era un homenaje para mí. Entonces, siempre que hacía un gol, oleaba para la bandera. Y entonces, me arrepiento porque uno comienza a rebobinar lo que pasó. ¿No? Y sobre Náutico, no conocía nada de Náutico, no. No voy a mentir, yo estaba jugando en Peñarol. Había tenido un pasaje por la Grecia, que no fue muy legal. Entonces con mi familia falei, no, voy a ficar por Uruguay, nomás voy a ficar aquí. Que yo tomé tipo ranzo de jugar fuera del país. Entonces ahí tuvo la oportunidad, un clásico, que yo hice dos goles. Ahí tengo mucho empresario allá. Ahí vino un empresario colombiano para ir a jugar a Colombia de Medellín. No, Medellín, que es de la Colombia, y Náutico. Só que eu falei, pai, eu não vou ficar por aí. Pô, eu estava jogando na seleção, em Peñarol, Libertadores, Sul-Americano. Então eu falei, vou ficar quietinho aqui. Mas aí, na época, não sei se você lembra, né? Era MSN.
MSN.
MSN. Aí, tipo, o empresário falou, pô, eu já desisti, porque a Costa falou que não vem e tal. E aí... Aí o empresário falou, não, a Costa falou que não vem, que vai ficar por lá, por Uruguai mesmo. Y ahí entró en contacto por MSN el presidente de Náutico, en la época era Ricardo Valois, lembro hasta hoy. Y me mandó la foto, pues tú vas a morar aquí frente a la playa, me mandó experto, ¿no? Me mandó toda la foto de Boa Viagem ahí frente a la playa, que iba a morar allá, tal. Aquí es bon, es quente, que en Uruguay es frío. Y ahí yo mostré para mi esposa, ¿no? Que yo siempre decidí con la familia. Y mi esposa amó la ciudad y ahí faló, apá, yo no sé si tú vas, más la gente va. Ahí la gente topó el desafío y llegué aquí. Fui muito bem tratado, muito, muito bem tratado por torcedor. Porque se ele fala que eu estou falando português agora, imagina a época que cheguei.
É, sim.
Não falava nada, não entendia. Eu peguei, acho que foi uns 5 meses para eu pegar assim, mais ou menos, o que falava. E os torcedores me abraçavam, me levavam, torcedor a Porto de Galinha, torcedor me levava a comer a la casa. É algo que tipo assim, falei, rapaz, que... Qué país diferente, ¿no? Porque yo había ido para la Grecia y era todo lo contrario. Eran fríos, no me trataron bien. Y aquí me llevaban para la casa, me llevaban a conocer playa. Porque en la época, no sé si vos se lembra, demoré unos 2 meses. Porque tenía que hacer CPF, tenía que hacer cartera de trabajo. Que hoy en día cae en el vídeo en 2 días. En la época demoraba, yo iba para aquí, iba para allá. Resumiendo, tuve unos 2 meses para llevar. Mas eu sou muito grato até hoje, por isso eu acho que tenho esse carinho entre torcedor e hoje torcedor, porque eu fui sempre grato ao torcedor por o carinho que me deu e graças a Deus, deu certo esse ano, né?
Ô Acosta, ainda fala o que é que você tá fazendo hoje, né? Que muito torcedor tá curioso, né? Até muitos torcedores que frequentam o Náutico dia a dia já sabem mais ou menos, né? Já frequentam ali, você é um garoto propaganda de um camarote lá que o Náutico coloca no dia de jogos. Ele vai falar um pouquinho mais disso, mas já que a gente começou a falar sobre o teu início no Náutico, né? Depois você chegou em 2007 no Náutico, e nesse mesmo ano você foi tão bem, que entrou na seleção do Campeonato Brasileiro naquele ano. O Náutico, lembrando que em 2007 o Náutico estava voltando a disputar uma Série A depois de 14 anos, se eu não estou enganado. 13 ou 14 anos, então era um ano especial pro Náutico. Depois de muito tempo o Náutico estava voltando a disputar uma Série A. Passou muito tempo na zona de rebaixamento, muita gente já dado como que ia ser rebaixado mesmo, mas o Náutico conseguiu uma reação, principalmente no segundo turno, e muito graças a você. E você terminou ali como vice-artilheiro do brasileiro daquele ano, ficou um gol atrás do Josiel, do Paraná, e foi eleito e tá na seleção. É, disputou até o título do craque do campeonato. Foi você, Rogério Ceni,
Valdívia.
E o Valdívia,
né? Em segundo lugar.
Ficou em segundo lugar. O Rogério foi eleito, o Rogério foi campeão naquele ano contra o São Paulo. É, foi um ano mágico na tua carreira, na tua vida, aquele 2007, assim. É, porque até ali ninguém conhecia você e você virou conhecido no Brasil todo pelo seu futebol repetindo. Foi bater na seleção do campeonato.
Eu acho que por longe foi o melhor ano da minha carreira, porque eu tive a continuidade. Foi o ano todo que joguei bem, graças a Deus. Porque o jogador tem muito altos e baixos, né? Então toda a minha carreira foi assim, eu tive altos e baixos. Tive um momento muito bom, um momento mais ou menos, um momento muito bom. Só que esse ano náutico foi algo extraordinário, cara. Até eu me surpreendia porque eu falei, rapaz, eu joguei todos os jogos, não sei quando era expulso, que fui muito expulso. Mas acho que joguei, foi 44 jogos, joguei com a Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano. E eu fiz 24 goles e 12 assistências no ano. Então, muita coisa, rapaz. E para mim foi meu melhor ano, sim. Eu joguei muito bem em Cerrito, que fui campeão, subi o time para a Série A. Fui muito bem em Peñarol, fui convocado à seleção uruguaia. Mas, falando assim, de melhor ano, por longe, aqui em Náutico foi meu melhor ano.
E o que é que daquele jogo? Se tem um jogo especial ou um caso especial que aconteceu naquele ano 2007 que te marcou, assim, fora as partidas, teve algum jogo marcante, teve algum algo especial que ninguém conhece, assim, que você queira contar?
Não, na verdade, jogo marcante, como eu falo, como esse ano foi tão grande, eu não tenho como um jogo, porque eu joguei muito bem, cara, não, que eu não gosto de falar de mim. Então, tipo assim, agora que tu me tá perguntando, é muito jogo que eu joguei bem.
Então deixa eu lembrar, Costa, já que você não quer apontar um jogo, eu vou apontar um jogo aqui, porque eu mesmo, assim, não precisei nem puxar pela memória, fazer uma pesquisa, eu puxei pela memória. Você meteu 4 gols no Botafogo lá no Rio de Janeiro, né?
Não, foi, um
aqui, não foi aqui, não.
Ah, foi aqui, pois é, olha. 4 gols do Botafogo destruiu aquele jogo, né? Um jogo memorável, a torcida do Náutico até hoje lembra com o saudosismo daquela atuação, acho que... Eu diria que é uma das grandes atuações de um jogador vestindo a camisa do Náutico na história, porque foram 4 gols, assim, você acabou com o jogo, né? Você lembra desse jogo?
Lembro, e é como eu estava falando, porque eu trabalho em Latim Buzona, que é um camarote VIP lá em Náutico, então estou entre meio torcedor. Mano, e é extraordinário como o torcedor lembra de tudo, mano. Torcedor lembra de coisas que eu não lembro. Ele lembra quando eu entrei no primeiro jogo, que eu fiz o gol de letra, que eu não lembrava. Eles lembram de outro gol que metimos 5-0 ao Atlético Paranaense, que eu fiz um gol que eu também não lembro. Tipo assim, torcedores, por isso é bom ir a lá com a torcida, porque eles sabem tudo, cara. Mas esse jogo aí foi, rapaz, meter 4 goles, campeonato brasileiro, acho que de los últimos años deve ser, não sei, vocês me podem corrigir, tanto em Recife, eu falo sempre em Recife ou no Nordeste, um jogador ganha bola de prata, melhor jogador de campeonato, atacante por la CBF, ser o segundo melhor de campeonato brasileiro, o vice-artilheiro. Então, tipo assim, logrei muita coisa que acho que é difícil. Então, por isso acho que o torcedor ainda lembra, porque eles falam para mim, não, passou outros jogadores, mas em la Serie A, Serie A mesmo, o que tu jogou, a gente não lembra, não.
Esse só um detalhe, esse jogo que Daniel lembrou dos 4 gols contra o Botafogo, foi curioso porque eu trabalhava no jornal na época e a gente sempre dá atuação, né? Dá atuação de jogadores.
Me diz que tu não deu 10 pro cara.
Não, calma. Eu tava de folga. E aí, quando eu pego o jornal no outro dia, a tua nota tinha sido 9.
9.
E aí eu chego pro jornalista amigo meu, Frank, né? Que é jornalista esportivo também, Marco Leandro. E aí eu disse, Frank, o que é que faltou pra gostar levar um 10? Tipo assim? O cara faz 4 gols, até o lance da expulsão. Jorge Henrique jogava no Botafogo, que foi também, você estava envolvido.
Não, foi todo, foi os dois pênaltis que fizeram em mim.
Isso, e ganhou nota 9, eu quero saber, o que é que faltou para ganhar o 10, né?
Eu lembro, na época, eu fiquei, acho que agora estou em décimo na cartola, mas na época eu cheguei a ser o primeiro na cartola, assim.
Não,
durante vários anos.
Eu não sei se tinha cartola nessa época, mas acho
que... Não, tinha sim. Tinha,
deve ter sido a nota altíssima.
Eles me mandaram aí... Aí depois fui perdendo, né? Acho que hoje estou em décimo. Mas fiquei bastante tempo assim, primeiro. Assim.
Com a maior nota da história do Cartola, né?
Mas é que é difícil, né, acontecer isso. E eu sempre falo, Eu respeito o Náutico, amo o Náutico porque é meu time de coração. Mas jogar é por time que corre risco de ser rebaixado, que é muito mais difícil que, por exemplo, tu jogar em Corinthians, em São Paulo, sim, em Palmeiras. Então, tipo assim, eu sou muito grato por isso, né? Eu sei que não ganhei sozinho todos os prêmios, porque eu ganhei muito prêmio individual, né? Eu gostaria de haver ganhado algum título com o Náutico. Mas eu sou muito grato a meus companheiros, porque sem eles eu não poderia fazer tanta coisa como fiz.
E você falou do Náutico aí, que de fato é o clube que mais... A gente vai falar do Corinthians também, que você foi pro Corinthians, mas você mesmo já deu uma declaração antes que o Náutico marcou muito mais na sua vida do que o Corinthians.
Sim.
É, e marcou tanto, e dessa vez tá marcado na pele, né? Que você fez uma... quem tá escutando a gente não tá podendo ver, mas você fez uma tatuagem aí, quando você chegou na redação aqui da Globo, chamou logo a atenção que, que é o escudo do Náutico, né? Antigo do Náutico, tá na perna. É, quando é que você fez a tatuagem e qual foi o motivo? A gente sabe o motivo, mas eu queria que você explicasse.
Não, esse tatuagem, em verdade, eu queria fazer faz tempo, né, mano? Não tomava coragem, porque eu tenho um monte de tatuagem, mas eu não queria fazer mais, não. É, mas já tinha, fazia tempo, e aí tomei coragem e eu fiz. Ah, é gratidão, né? Gratidão ao clube de Náutico Capivari, mas, em verdade, eu sou muito grato a torcedor. Eu sempre especifico isso, porque... Fue torcedor que me abrazó, fue torcedor que me ayudó a mí, a mi familia. Puedo contar una cosa rápido. Por ejemplo, tengo un amigo que hasta hoy, que es de aquí de Recife, fuera de futbolista, era torcedor en la época, Andrés Leal. Él fue que me consiguió apartamento para morar. Él fue que salió tipo así. Él hizo todo para mí. Él colocó el nombre de él para... Entonces, tipo así.
¿Fueron fiador?
Él hizo todo él. Entonces, tipo así, yo soy muy grato a las personas que me ayudan y Náutico fue demais comigo. Comigo e minha família, repito, comigo e minha família. Por aí eu tive algumas desavenças com dirigentes aí, mas eu sou muito grato, cara. Eu acho que acontece, então tu tem que ser grato. Foi tipo uma gratidão desse tatuagem. E hoje sou de torcedor, então estou pensando até fazer outra, assim que se Deus quiser vamos fazer outra aí, mas é algo de gratidão, né? Acho que na vida tem que ser grato, né? Então Náutico me abriu as portas.
Você tinha parado, você tem o corpo bem tatuado, mas você tinha parado de fazer tatuagem. Aí voltou agora só por conta de fazer essa dota. Quanto tempo depois da...
8 meses.
Há 8 meses você teve?
Não, eu que não fazia e já fazia uns 2 ou 3 anos que não fazia.
Alguns anos, né?
É, aí eu fui... Só que eu já tinha pensado. Aí quando eu vim aqui com a torcida, aí tomei mais coragem e aí eu fiz aí.
Massa. Falou alguma coisa?
Não, eu ainda em 2007, outro jogo eu tô buscando aqui, né? Agora.
Rapaz, sim, tem muito jogo contra Paraná Clube.
Paraná, você fez 2, agora fez um dois. Que eu lembro que. Eu lembro de estar assistindo esse jogo, foi Cruzeiro e Náutico, lá no Mineirão.
Mineirão.
O Náutico saiu perdendo por 2-0. E você depois buscou o empate, né? Eu digo você porque os dois gols do empate foram seus. Também você jogou muito bem esse jogo.
Sim, joguei muito bem. E jogamos com 5 reservas esse jogo, lembro, porque a gente foi pegar a Corinthians, que era um jogo direto, né? Então se misturou e tá 2-0, aí eu, graças a Deus, tá inspirado. Aí eu fiz 2 gols e pudemos empatar, que foi muito bom esse resultado. Mas agora que eu lembrei, tem um jogo que eu fiz 1 gol só, que foi contra São Paulo, que a gente ganhou 1-0, que acho que foi...
Acho que foi o primeiro gol, né?
Não, eu havia feito o primeiro jogo, já havia feito lá contra Atlético Mineiro. A gente perdeu 2-1 e eu havia feito o gol. Aí el segundo show fue contra San Pablo aquí en casa, que para mí fue el show que yo lembro más lotado, los aflitos, lotado mismo, no cabía nada. Yo estaba machucado, yo pedí para ser sustituido, más ya habían feito todas las sustituciones. Ahí el entrenador falou, oh, si está doendo mucho, sai, si no, fica ahí.
Fazendo número.
Y ahí yo fiqué y ahí, como te falo, lectura de show, ahí yo vi a Marcel que pegó la bola por la izquierda. Y los caras, tipo, no me marcaban a mí, porque ellos no falan, pues, él está machucado, deja para allá. Si tú puedes ver el lance, o entro socio, ninguém me marca. O entro por trás, él cruza.
Estica la perna.
Estico la perna, que me terminé de ferrar ahí, porque ahí abrí demais. Me valió la pena, ahí vi toda esa torcida, vi cara torcedor llorando cuando salió el show. Cuando acabó el show ahí, po, fue lindo. Ese show tengo mucho recuerdo porque... Tenía mucho torcedor emocionado, cara, y es lindo ver eso, cuando el torcedor se emociona y te abraza. Y
ese año 2007 fue tan marcante para la Costa, así. A gente va a llegar a la premiación, pero hasta, eso es un episodio hasta fuera del campo, no tan legal, ¿no? que você até se envolveu num acidente de carro, não sei se você lembra disso. Você era um dos... E você terminou sendo notícia no Brasil todo, porque você era um dos destaques do brasileiro e durante o campeonato você teve um acidente de carro.
Isso eu acho que foi o que... Isso, tenho certeza. Isso foi o que não me permitiu ser goleador do campeonato, porque eu perdi uns 4 jogos porque eu tive o acidente de carro, né? Fiquei 3 dias no UTI. E aqui que tenho até hoje, né? Tomei uns 30 pontos na cabeça e o ombro saiu do lugar. Então... Rapaz, doía demais aí quando eu botei. Eu acho que me perdi uns 4 jogos que fizeram falta.
É porque você ficou a um gol só do José.
Só um gol. Eu até havia passado ele. Eu havia passado, acho que foi contra a Fluminense lá em Maracanã, que eu fiz gol. Aí havia passado a ele. Aí depois que eu fiquei de fora, aí ele me passou.
E a noite pré-acidente, Acosta? O que é que rolou? Você passa tanto tempo depois, o que é que você pode... Se a gente pode esclarecer o que é que aconteceu falar, aí?
Eu não lembro muito porque eu falo para todo mundo. Eu lembro da situação, eu lembro que a gente havia ganhado o jogo, ganhou um bicho. E eu fui ao shopping, que comprei chute, comprei tênis para a família. E depois me ligaram os meninos que tinham um churrasco. Aí fui ao churrasco. Aí eu falei para minha esposa, já estou voltando. Isso eu lembro, que eu falei, isso era... Meia-noite.
Mas no churrasco tomou um ano, churrasco?
Não, eu tomei não. Não? Pior que não. Quando eu tomo, falo. Pior que não tomei não. Só que não sei se você lembra, em la época, não sei se hoje acontece, em la época, em Recife ficava... Os semáforos ficam piscando, não...
De madrugada, né?
De madrugada ficam piscando. Não funciona, é. Então, tinha muita corrida de carro. E eu estava ligado, né? Foi tão assim que eu ia 30 por hora, 40, ia bem devagarzinho. Aí eu... Primeiro olhei assim, passou o primeiro. Aí o segundo foi que me deu. Aí eu só lembro que eu fiz assim, tipo, me protegi. E depois, quando acordei já no hospital.
Você passou quanto tempo no hospital? Você falou?
Eu fiquei desacordado 24 horas.
Nossa.
Foi grave, né?
Aí estive no UTI 3 dias. Aí acordei, aí não lembrava de nada. Aí foi engraçado porque foi minha mãe, minha esposa, não lembrava dele. Aí só consegui começar a lembrar, tudo voltou quando vi a minhas filhas, as gêmeas. Aí começou a cabeça...
Voltou as memórias, né?
Mas foi uma situação chata.
E aí, para terminar, o Náutico conseguiu a manutenção na Série A, que era o objetivo do clube naquele ano, e tendo você como artilheiro do time e vice-brasileiro, e teve a premiação... Você ganhou dois prêmios. Você ganhou a bola de prata, né, que é da Placar, que é tradicional, prêmio tradicionalíssimo, e o da CBF, que a CBF tem instituído há pouco tempo o prêmio dela, né? A CBF...
É, que dá até hoje, né?
É, que tem até hoje. E aí houve a premiação. E eu lembro que na premiação, o que chamou a atenção também é que todo mundo, já sabe o que é, todo mundo na premiação tava de terno, gravata, paletó, e você foi no estilo, digamos assim...
Largado.
Despojado. Despojado. E aí chamou muita atenção isso, assim. Conta a escolha da roupa daquele prêmio.
Vou contar rapidinho a primeira história. Aí eu cheguei, do jeito que cheguei, para entrar, né? E aí eu cheguei com boné e tudo. Aí o cara ficou na porta, né? Tem segurança, tudo aí. Pô, eu falei, pô, acosta, né? Me conhece. Aí o cara falou assim, não pode entrar, não.
Ia ser barrado.
É, aí falou assim, pode entrar, não. Aí na época eu lembro que estava Leo Mora. Leo Mora, que é lateral de Flamengo, estava também. Aí ele me completou a costa, não sei lá, tá. Aí falei, rapaz, tu não pode falar com alguém para que os caras não me querem deixar entrar, não. Aí ele foi que falou, desenrolou, não, pô, a costa tá doido, não sei. Aí o cara falou para mim, não, tava brincando. Eu falei, tava brincando de nada. Não, a roupa é tipo assim, eu sempre fui, não é que simples, mas eu sempre fui um cara que nunca liguei muito para essas coisas, de roupa, de isso, até hoje. Eu gosto de andar de chinelo, regata e... jeito de ser. Si tuve como fui a la bola de plata, o fui con un moletón de militar y fui también así, tipo...
La placa, ¿eh?
En la placa yo sentí vergüenza porque estaba todo el mundo de termo, cara. Estaba Mauricio Ramacho, estaba... No, todos los caras, pues, todo el mundo. Estaba Thiago Silva, lembro que también ganó. Y los caras me ficaban olhando como falando, po, cara... Tá doido.
Mas acho que no do brasileiro também tava todo mundo de terno.
Não, tava de termo, mas eu tô falando que eu senti mais.
Acho que foi primeiro. Foi porque o da placar era antes, né? Foi de manhã. Tipo assim, foi o primeiro impacto.
O que aconteceu? Isso. E o que aconteceu? Eu tava em Recife, pô, porque eu fui de Recife para lá. Fui de Recife para lá. Pô, Recife calor, um calor desgramado. Aí eu cheguei lá E eu cheguei de meu jeito, como eu achei. Eu já fiz, os caras já me esperaram lá, no aeroporto, e já me levaram para lá placar, tipo, não...
Não passou em outro lugar.
Nem tomei banho, nem nada, já deixei.
Foi direto.
Peguei assim e fui direto. Aí eu falei, ah, bola, hoje assim, né?
Aí não aprendeu e foi de noite do mesmo jeito.
Não, aí melhorei, né? pior que viajou minha esposa e minha mãe, viajaram para lá para Rio, para receber o prêmio da CBF, que eles pagam todo, né? Aí minha esposa me comprou o termo, tudo para colocar, né? Apá, eu coloquei toda, falei, apá, não sou eu. Não era, eu tá ligado, aí eu me olhei no espelho, aí os jogadores iam sozinhos, porque iam a la família. Aí falei, aí minha esposa saiu antes, falei, sabe que, vamos trocar. Aí me troquei, aí fiz do jeito que eu gosto.
Sua esposa foi pega de surpresa também.
É.
O Acosta, você falou que sempre foi muito humilde, né, simples e tal. E eu sempre tenho muita curiosidade de saber a origem, né, do atleta, do jogador. Como é que foi tua infância, Acosta? Tu consegue lembrar um pouco?
Lembro. Você,
obviamente, precisa se aprofundar muito, mas contar um pouco como é que foi tua infância, como é que foi a tua vida antes de ser jogador de futebol.
Toma, eu sou de uma família pobre, né, muito pobre. Que meu pai foi jogador de futebol também, mas é separado de minha mãe, então tipo, não me criou, eu fui criado por minha avó, por minhas tias, meus primos, que somos uma família grande. Minha mãe trabalhava três trabalhos para sustentar.
Ela fazia o quê?
Ela trabalhava de limpiadora, limpiava casas, assim, e cuidava criança também. Então, tipo assim, para mim, minha mãe sempre foi meu espelho, porque como pobre nunca me deixou faltar nada. A veces uno quería unas tenis, que todos querían, mas no podía tener más. Mas estoy hablando de comida, esas cosas, gracias a Dios nunca me faltó. Solo que mi familia siempre fue humilde. Y yo iba a entrenar sozinho, me acuerdo que era pequeño. Yo comencé con 7 años a jugar. Ahí yo tenía que caminar unas 30 cuadras para ir a entrenar. Lo que tuve de bon que tengo hasta hoy es que yo nunca desisto. Nunca desisto de... Si yo falo, ah, voy al lado... Pode ter certeza que eu chego. Vai ser difícil, vai passar por obstáculos, lógico, mas eu sei que eu ia chegar. Eu sempre fui muito focado. E em minha família ninguém quer acreditar. Ah, que negócio jogar bola. Sempre escutava, tu é ruim, tu é isso, tu não vai chegar, não. Sempre escutei. Aí, só que aconteceu. Para resumir, né, que a história é muito larga. Aí eu com 15 anos, aí conheci minha esposa, né, que é até hoje. Ela tinha 13, aí eu tinha 16. Aí, a los 17 anos, eu com 18 e ela com 14. Aí ela ficou grávida. E aí eu estava jogando bola, que foi onde me virei profissional, tudo. E aí eu parei de jogar, porque ela ficou grávida, né? Aí minha mãe sempre me certinha. Oh, tu fez agora, deixa futebol, vai trabalhar, tem que sustentar tua família e tal. E aí eu fiz isso, sempre escutei minha mãe. E aí eu parei de jogar, e aí eu voltei a jogar com 22 anos. Que foi unos caras que yo jugaba mucho interior, así, campeonato interior. Que los caras pagaban un dinero ahí.
Sí.
Mas no quería saber más nada de jugar bola. Ahí tuvo un entrenador que fue mi entrenador de cuando era más pequeño. Me vio yo trabajaba, ¿no? Me vio.
¿Trabajaba de quién, espíritu? Sí.
Yo trabajaba vendiendo fruta y verdura en el mercado. No sé cómo es el nombre aquí.
Mercado.
Solo que yo acordaba a 2 de la mañana, la gente iba, compraba la fruta, verdura, compraba todo y iba a entregar a los mercados, ¿entendió? Y ahí era de 2 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos. Era pesado.
Ah, y se fue para con 18 años, ¿no?
Con 18 para 19, con las Gemes. Y
pronto. ¿Y la oportunidad de ese club ahí? ¿Cómo es que surgió?
Entonces, aconteció eso ahí. Ahí yo estaba trabajando y pasa uno que fue mi entrenador. Ahí él me cutucó. Tú no acostas, no sé qué. Falei, oh, professor, e aí, tudo bem? Tá? Aí eu tinha as caixas aí de verdura, tá? eu joguei toda e falei, aí fiquei, bati um papo rapidinho assim. Falei, pô, vem, eu estou em Cerrito, entrenador, bora fazer um teste aí e tal. Eu confio em tu, tá? E aí eu falei, ah, professor, deixa aí que eu passei necessidade com minha família, eu cheguei até a passar fome com minha esposa, assim. Então, quando eu comecei a trabalhar, não me fazia falta nada. Então eu falei, ah, pai, eu não vou deixar trabalhar, não, que eu não quero mais passar necessidade. Então eu falei para ele, professor, muito obrigado, mas eu estou trabalhando, estou bem, tal, deixa para lá. Só que ele me deu o teléfono dele, e aí eu comentei para minha esposa. E minha esposa sempre supo que meu sonho era ser jogador de futebol. E aí eu comentei para ela, pô, encontrei um treinador. Aí falei para ela, não, mas eu não quero jogar mais, não sei lá. Aí ela vino e falou comigo. Tú quieres hacer el teste, quieres hacer, y falei, no, amor, no. Cuando te conoce la mujer, ¿no? Ahí fale, no sé qué tú quieres. Aí ela falou, não, pode ir que eu... Ela trabalhava também, aí eu sustento a casa esses meses, aí vai fazer o teste lá. E aí eu fiz o teste e deu certo, tá? E aí foi que comecei a jogar
assinou o contrato profissional com 22 anos, o primeiro.
Com 22, com 22. Eu joguei meu primeiro jogo na Série A com 26 anos, na Série A.
No Uruguai. Quando você começou a ganhar dinheiro, Costa? A primeira coisa que você fez assim, com um salário bom, assim, que é que você...
Rapaz, tu vai dar risada. Não, meu primeiro salário foi tipo quando eu passei para Peñarol, né? Que eu jogava em Cerrito, clube pequeno, e aí eu passei para Peñarol. E aí eu ganhei, me deram na época $10,000 de prima, assim, na mão. Que antes era mais de dar o dinheiro na mão. Rapaz, eu cheguei em casa, que eu nunca havia visto tanto dinheiro junto, assim.
Foi quanto?
$10,000.
Ah, $10,000.
Só que passaram para dinheiro uruguaio. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, amor, estamos ricos, estamos milionários, aí jogando o dinheiro para cima, aí minha filha, todo mundo. E o sonho de minha filha sempre era ir a McDonald's, para que tu veja, um negócio simples, né? Mas eu não tinha condições de levar a McDonald's. Então, tipo assim, a primeira coisa que fiz, quando peguei todo esse dinheiro, fomos todo mundo, levei toda a minha família para McDonald's.
O jogo da McDonald's?
É, uma coisa simples, não, mas...
McDonald's,
pô. Ah, McDonald's.
McDonald's.
Ah, massa.
É uma às
é
vezes uma coisa tão banal pra gente.
Exatamente.
Né, assim, no dia a dia que cê, a gente não tem, às vezes, noção, né? De quem não tem condição realmente.
É, mas um aprende. É como eu falei, por exemplo, eu falo, pô, aqui Recife é o paraíso. Eu, graças a Deus, moro 2 minutos da praia. Eu ir à praia todo dia, para mim é algo, uff, para qualquer capaz. Porque tem muita gente, cara, que, por exemplo, meu neto, eu tenho um netinho, foi a primeira vez que foi na praia, por primeira vez, com 3 anos.
Você já é avô?
É, sou.
Olha a revelação aí. É. Vamos, já é avô.
Já é avô.
Aí, meu netinho foi...
Só foi pai novo, né?
E aí, minha filha...
Tem quantos anos?
Tenho gêmeas, né? Tem 25 mesmo.
E o neto tem quantos? Já
tem um filho cada um.
E o netinho tem quanto tempo? O neto tem o quê? 1 ano, 2 anos?
Um tem 5, outro tem 3 e outro tem 1 ano.
Ou seja, você já é avô de 3. Tem 3 netos, né?
3 netinhos.
Ô Acosta, vamos voltar um pouquinho para o fio do... A gente falou já de 2007 do Náutico. Vamos falar também da tua ida pro Corinthians, né? Porque você vai sair do Náutico e vai pro Corinthians e aí... um clube maior, nacionalmente com mais, muito mais exposição. E você começa muito bem no Corinthians ali. O Corinthians naquele ano estava na Série B, né? Caiu justamente em 2007. Mas você começa muito bem ali. Qual foi a tua... O que é que você lembra da tua passagem no Corinthians? Se você tem algum contato com jogadores ainda, amizade com jogadores daquela época do Corinthians? Do Náutico a gente sabe que você tem... mantém a amizade e tá aqui tá até hoje, mas o que, é que você tem de lembrança do Corinthians e das amizades que permaneceram?
Não, eu falo com um monte, falo com Chicão é meu amigo, né? Alessandro, lateral direito, Alessandro Guerreiro, falo muito com Dentinho, com Lulinha, André Santo, falo muito com Perdigão também. Ah, a galera é um dos que mais na época a gente se juntava aí. No, a mi ida para Corinthians fue espectacular. Algunos torcedores náuticos ficaron medio chateados, tal, mas oye, como saben la historia que yo conté para él, a él ya ficaba más de boa. Mas yo tenía, yo lembro que en la época mi empresario era Juan Fischer y me colocó así 6 contratos. Falei, escolhe aí onde tu quieres jugar. Ahí era Corinthians, estaba Palmeira, São Paulo, Cruzeiro, Santo, estaba Fluminense. E eu falei, rapaz, o primeiro que disse foi, falei, não, quem me paga mais, eu vou. Aí falou, quem paga mais é Corinthians. Só que eu vi que ele não gostou quando eu falei, pô, quem me paga mais, eu vou. Ele tipo, falou, não, beleza, tu que escolhe. Aí eu falei, me fala uma coisa, que time tu acha melhor para eu ir? Aí eu reverti, perguntei para ele. Falei, eu acho tu melhor ir para São Paulo, mas tu falou que quer ir onde mais é salário. Aí falei, não, então beleza, vou para São Paulo. Que... Falo, por que te falo? Porque São Paulo vai jogar Libertadores, é campeão brasileiro, tem Lugano, tem Uruguaio. Tu, acho que Corinthians não está ruim, mas Corinthians, falou, não ia falar o que falou. Vai ser uma bomba, porque está na Série B, eles têm que subir sim ou sim. Vai ser um ano, então eu acho melhor São Paulo. Se São Paulo pagar, menos. Aí falei, não, beleza, então São Paulo. Aí fui de férias para Uruguai, estava no Uruguai. Aí eu me ia apresentar, eu lembro que viajei dia 25, depois de Natal. Viajei para São Paulo, aí ele me foi pegar, tal. Aí de madrugada ele me liga. Fala, Costa, André Sánchez, presidente de Corinthians, ficou sabendo que tu vai fechar com São Paulo amanhã. ele teve a fazer uma proposta. Aí eu falei, rapaz, mas tu não falou que... Eu falei, não, por mim tá fechado São Paulo, eu tô te comunicando. Aí 3 da manhã, para que tu veja como futebol, 3 da manhã, meu filho tá no hotel, vem ao escritório. Eu falei, oxe, como que vai ao escritório 3 da manhã? Vem ao escritório, te vai pegar aí, que ele manda um motorista, aí me pegou. Aí falou, tá essa proposta aqui. Ele aumentou o salário e te dá um dinheiro na mão. Mano, eu tava mal de las pernas. Tava mal de las pernas. Aí falei, rapaz, tu não tem... E esse dinheiro na mão? Ele me vai pagar. Eu assino e já me paga. Falei, não, quando tu te apresenta dia 2 de janeiro, ele paga, tá? Ele assim. Aí eu falei, rapaz, porque tava precisando de um dinheirinho. Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte. Juan Fischer falou, eu te dou esse dinheiro que te dá na mão, eu pago. Aí quando tu te apresenta, eu te devolvo. Falei, oxe, fechado. Aí foi que fechei para Corinthians.
Ou seja, a proposta já era...
Em verdade, eu ia para São Paulo. Todo mundo me esperava em São Paulo. Aí eu terminei...
A sua proposta do Corinthians já era melhor anteriormente. Depois aumentou ainda mais.
É, foi muito melhor.
E você falou que tinha...
E eu fui que fui bugo. Ah, bugo não. Mas ele queria fazer 4 anos o contrato. E aí eu fiz 2 anos mais um. Automático. Que eu podia haver feito. Só que eu falei, pô, minha cabeça, pô, estou jogando bem, vou ter um ano bom em Corinthians, mas eu vou para outro time, para Europa, não sei lá. Esse era meu pensamento. Uhum. Que nunca acontece, nunca sabe o que aconteceu. Aí machuquei, tá? E aconteceu o que aconteceu, mas você, uma, você... Eu não tipo assim, para mim fiz uma boa escolha. Para mim foi, tanto foi bom economicamente para mim, como jogando. Eu machuquei, que podia machucar em Náutico, podia machucar em qualquer time, que acontece. E é como eu falo, em Corinthians ganhei 3 títulos, tipo assim. Algo que me hizo bem, em Corinthians ganhei títulos. Por exemplo, em Corinthians ganhei títulos, e em Náutico não. Mas eu sou mais reconhecido no Náutico que no Corinthians. Corinthians me, tudo bem, ou vou lá e me tratam bem também, mas nada a ver como é Náutico.
É porque o Corinthians foi campeão da série, e podia ter ganho mais um. Você foi campeão da Série B, né? No Corinthians foi campeão...
Campeão Série B, campeão paulista invicto e campeão da Copa do Brasil 2009.
Exatamente, mas em 2008 podia ter um título a mais.
Sim, se eu ganhar 2008, eu não ia ganhar 2009.
É, porque naquela época você jogava Libertadores, né?
É, ia direto para
a
Libertadores.
É verdade, mas a final de 2008...
Tem o lance, foi, né, João? O
lance.
O lance final.
Né? O lance, todo mundo. Exatamente. Eu quando vejo o esporte, falam, vou fazer uma pergunta. Aí eu já falei, foi pênalti, foi assim.
Porque a final foi contra o Sport, né? Corinthians Sport, o jogo de ida no Morumbi.
3-1.
Chegou a ser 3-0. Você fez o terceiro gol, se não me engano. Fez o terceiro gol. Tava 3-0, o Sport fez o 3-1, né? Fez o gol com o Enilton, que o pessoal do Sport, Carlinhos Bala, disse que era o gol do título.
E esse gol foi que farrou. É,
então você concorda com a tese do Bala, né?
Foi o gol do título. Ah, mas vale um fanfarrão, vale a falha pra caramba. Eu acho que não tem nada a ver, não. Acontece, né? Mas eu acho que, tipo assim, por exemplo, agora mudou. Agora não tem mais esse gol. Por exemplo, se a gente perdia 2-0, ia para os pênaltis.
Mas uma curiosidade, Acosta. Como é que foi o vestiário do Corinthians naquele 3-1, assim? Porque então, vocês estavam 3-0. Levou
eu ia falar isso.
Como é que foi esse vestiário? E, voltou?
Não, tu me perguntou e me arrepio. Porque a gente sentiu o back, entendeu? É uma coisa tu ir 3-0 e tomar um gol no finalzinho 3-1. Não, o vestiário parecia que não havia ganado. Pô. Pronto, parecia que não ganhou nada. Que foi um empate, vamos lá. Aí foi que chegou Mano Menezes e chegou o presidente André Sanches e falou, bora, pô, resultado bom pra caramba, tá? Porque é verdade, antes do jogo, Mano Menezes falou, se a gente ganha 1-0, tá bom. Se ganha 2-0, tá bom demais. Então, tipo assim, o resultado não foi tão ruim, só que a gente, você que trabalha disso, pô, 3-0, aí faltando 2 minutos, toma 3-1, tu fala, caramba, podia... Uhum. Eu acho que 3-0 praticamente liquidava o jogo, mas... Tu viu o que aconteceu aqui? Aqui com 20 minutos estava 2-0 para os caras. Então, eu acho que o bom de futebol é isso, mas eu que estava lá em Corinthians, eu acho que muitos jogadores subestimaram um pouquinho a Sporting.
E como subestimaram? Como assim? Subestimaram
que já achava que era campeão, entendeu? Já haviam comprado faixa, já haviam comprado...
Acho que final.
E tipo assim, já falam, pô, até na festa, e eu falo, mano, eu jogar lá... É chato, viu? Torcida, eu falei, vai ser 30 minutos, vai ser sufoco. Se a gente aguentar aí, corre grandes chances de ser campeão, mas se não, ia 24, já estava 2-0 para eles. A gente tentou, foi, teve oportunidade de gol também, que depois o jogo ficou de lá para aqui. Tuvo el pênalti que a gente não apitou, né?
É, exatamente, esse lance.
Esse lance é importante.
Esse lance é importante. Tava 2-0 pro Sport e já na reta final do jogo...
44.
Você recebe a bola e sai de frente com o Magrão. Né? E você decide tentar...
Teve campo, né? Ele foi, levou muita bola, né? Teve campo.
Tentou driblar o Magrão pra fazer o gol e muita gente, assim, questiona por que você não chutou logo, assim. É. Não, em vez de dar o drible, por que não tentou logo o gol?
Quem me conhece sabe que eu chutaria. Ou vou contar pra tu porque não chutei.
Então, vamos lá. Por que não chutou e por que... O que é que passou na tua cabeça naquele lance?
Vamos começar. Aí lá dentro tu tem um segundo, que todo mundo fala, não, mas não tem como pensar. Eu, 100% sempre domino e chuto. Dificilmente... Ou chuto de primeira, se eu conseguir. Só que é o que falamos. É que muita gente pode falar, ah, isso desculpa. Mas o campo de esporte não fica. Não era campo... Não sei se vocês viram, nós jogamos Morumbi. Morumbi era um tapete, tipo assim, tu não tem erro. E comigo já aconteceu que quis dominar a bola e quica, e quicava para um canto, para outro. Então, quando eu matei, aí fica um pouco longa a bola. E aí foi que pensei, falei, vou tentar driblar. Porque quando eu dominei a bola, quando eu olhei, já o Magrão saiu muito rápido. Tu pode ver muito. Quando eu dominei a bola, que eu olhei, levantei a cabeça, o Magrão já estava... Eu tenho certeza, por isso eu não me critico, eu tenho certeza que se eu chutasse, ele ia pegar. Tenho certeza, porque ele estava muito em cima. E aí eu tentei driblar e aí foi que ele dije, palavras dele, chutei bola, pé, chutei todo. Mas acho que se tiver a bar, né? Mas é como te falei, também o esporte mereceu, sou um cara que aprendi muito com essa derrota, aprendi pra caramba, fiquei uns 30 minutos dentro do campo chorando, me cobrando, tipo, por isso que falo, se gana, se perde e se empata, tu tem que saber lidar com essas coisas. Tipo assim, o Sporting mereceu, pô. Se eles ganaram também, eles entrenam, eles mereceram. Então, tipo assim, como fala, o outro ano fui campeão, graças a Deus. Joguei menos, gostaria de ter jogado mais como joguei nessa Copa do Brasil, mas fui campeão, né? Se tem a medalha, é campeão, né?
E aí, no outro ano, você foi campeão com um tal de Ronaldo no ataque. E aí, só um bastidor, quando a gente tava marcando ainda essa entrevista, né? WhatsApp e tal. Teve uma hora que você me mandou uma figurinha, que é de trailer, que é você do lado do Ronaldo. Eu queria que você falasse dessa, como é que foi de jogar no mesmo time, treinar com o Ronaldo ali.
Tem várias fotos com ele, né? Tem jogando também, tem uma que entramos também no Pacaembu. Só que agora é mais difícil da chamar. Eu tenho bastante foto. Pô, com o Ronaldo como que não... Eu tenho foto com um monte aí, imagina com o Ronaldo.
Mas como é que foi jogar ali com o Ronaldo?
Não, jogar com ele, treinar, convivência, cara. Tu aprende com esses caras. Para começar, nunca imaginei minha vida jogar com Ronaldo, né? Que Ronaldo... Nunca imaginei. Bom, Ronaldo veía em Barcelona, depois em Real Madrid, em Milan. Quando o presidente André Sánchez, que o presidente André Sánchez é muito de brincar com o jogador, falou, vou trazer Ronaldo, viu? Vou trazer Ronaldo. Só que Ronaldo estava entrando em Flamengo. Não sei se você lembra, na época ele entrava em Flamengo. Fala, rapaz, esse bicho está doido. Rapaz, e al outro dia, quem desce de helicóptero? Ronaldo. Olha lá. Aí o ambiente ficou. Aí, para as primeiras 2 semanas, ninguém brincava com ele. Pô, Ronaldo.
Tem até receio, né?
Máximo respeito, mas não é, pô. Tu fica, caralho, será que chega no cara? Não chega. E ele foi muito sábio nas palavras, porque ele viu que todo mundo. Que era respeito mesmo. Aí falou: vim aqui, me pode tratar como mais um, vamos lá, vamos fazer um bom ano e tal. Vamos lograr nossa conquista, mas pode brincar comigo, tal, com respeito e tal. E aí foi que começou todo mundo a se soltar com ele.
Tem o WhatsApp do homem aí, não?
Rapaz, eu tenho, mas ele troca de número a toda hora, né?
Mas assim, tem
eu,
um...
Eu nunca mais... Eu falo muito com os amigos dele, assim, e com Leo Musi, que Leo Musi é fisioterapeuta do personal, que ele era muito amigo dele. E às vezes falo, faz videochamada, e aí, Ronaldo, mas é difícil, homem.
Homem... Mas o WhatsApp do homem tem aí, né?
É. Não pode passar, né?
Você jogou com muita gente, Acosta. Você está mencionando Ronaldo. Foi o atleta que você jogou, assim, que você destaca de ser o melhor com quem você jogou?
Ah, com quem joguei disparadamente. Disparadamente.
O que você notava diferente nele?
Ah, por exemplo, vou contar algo que eu falo para. Eu falo para muita gente. Eu sou um cara que não acredito que um jogador ganha jogo. Um fala, ah, esse. Eu não acreditava. Falava sempre, não, pô, se é lateral, tá? E com ele eu já pensei diferente. El bicho fala, voy a hacer dos goles y hacía, den la bola a mí que yo me viro. Y estaba de aquel tamaño, imagina pegando a él, pegando a él cuando estaba bien.
Ele teve um jogo, esqueci de decidir, foi ele decidiu o Paulista daquele ano contra o Santos. Santos. Que ele faz aquele gol antológico na Vila Belmiro, né? Você tava naquele jogo?
Tava no banco.
Tava no banco de pé, viu?
Mas tá bom, né? Tava de camarote. O cara tu tá de camarote, né?
Testemunha ocular, né?
Mas eu perguntei para ele, né? Porque eu falei, mano, qualquer. Por exemplo, eu domino e chuto, eu trato de chapar. Eu falei, rapaz, ele bicho, como que ele viu esse negócio aí, rapaz? Aí eu falei, pô, Ronnie, que eu falava, Ronnie, eu sei que tu é craque, por algo tu é fenômeno, mas tu como que tu viu como lance, assim, que como que tu viu cá? Porque se tu vê, ele nunca levantou a cabeça para olhar. Ele nunca levanta a cabeça se tu vê o lance. Aí ele falou para mim, eu estava olhando ele desde o primeiro tempo já, que ele jogava adiantado. Estava esperando só a oportunidade.
É um monstro. Daquele.
Tu veja lá, o cara já sabia, pô. Tava só esperando.
É. Já para também do Corinthians, né? Você, como você falou, que você fez um contrato, podia ter feito de 4 anos, fez de 2, né? Só que aí você volta pro Náutico, a tua volta do Náutico já não é tão marcante, né? Já não é feito como foi em 2007. Seria difícil repetir, mas não foi como foi em 2007. E a partir daí, você começa a peregrinar para vários clubes, né? Você joga, pelo menos na ficha que eu tenho aqui, você passa por Brasiliense.
Foi Brasiliense esse ano.
Jogou Brasiliense.
Brasiliense jogou uns 2 ou 3 anos, acho.
União Barbarense, Operário, Santos. Aí vem o Santos do Amapá em 2014, né?
2014.
Enfim, e no Santos do Amapá você conquistou títulos também e terminou.
4.
4, né? 4 títulos. Estaduais. Então, você é aí do lado do Amapá também. Se chegar lá no Amapá, a peixada lá é de graça, né?
Graças a Deus. Não, lá queimando.
Ô, João, mas assim, só antes de mergulhar nessa peregrinação, acho que a pergunta é: por que a Costa? Por que o nível caiu tanto, assim, tão rapidamente? Porque você, de repente, estava ali na festa da placar, né, para ser eleito o melhor jogador, concorrendo, aí foi pro Corinthians, campeão, não sei o que, de repente, você. Tava no Brasiliense, né, com todo respeito, mas assim, um nível muito menor e começou a não se resgatar mais.
Já várias gente me fez essa pergunta. Eu acho que é escolha, né? Aí eu escolhi mais por el dinheiro. Que, por exemplo, quando eu fui para Brasiliense, você fala em Brasiliense também, mas é um dos clubes que, por exemplo, eu ganhei dinheiro em Corinthians. Mas Brasiliense foi um dos que mais ganhei dinheiro também. É um clube que paga muito bem, paga bicho. Igual que time Serie A y tú juegas campeonato, que yo falo, campeonato muerto, que tú juegas con esos times ahí y tú ganas billo de... ¿Qué club? Estoy hablando de la época, era 5.000 reales de billo, po. Hoy es dinero, imagina la época, la.
Sí.
Entonces, tipo así, yo hice la escuela, ¿no? O podía ir, tenía para jugar en 2 times la Serie A, después de salir de Corinthians, ¿no? Solo que me pagan la mitad de salario que me pagaba Brasiliense, entonces escuela, ¿no? Aí eu escolhi Brasiliense, porque eu já estava com uma idade, eu já estava com 34. Aí eu falei, pô, a mim, vamos lá, eu sei que me cuido todo, vou jogar mais 4 ou 5 anos. Então tem que ganhar dinheiro, que carreira de jogador é curta. Me podem julgar se fiz certo ou fiz errado. Para mim, a Costa, eu fiz certo. Para muita gente, muito torcedor me fala, pô, tu podia haver jogado um pouco mais aqui, uma Série A, uma Série B e tal. Então, quando eu fui a Brasiliense, estava a Série B, jogava a Série B, que agora a Brasiliense está ruim, mas na época estava bom. Mas, como eu falei, escola, né? Escola de jogador. Ou sempre algo que fico tranquilo, que eu sempre, antes de resolver algo junto a minha família, pergunto, falo o que é o melhor. E a gente entra num conjunto. Tipo, para depois a gente não falar, não, te falei isso, te falei o outro. Então, um fica tranquilo. Escolheu todo mundo isso, está todo mundo abraçado nessa.
Como o Daniel chegou, e você chegou, foi parar lá no Santos do Amapá.
Engraçado.
Porque o Santos, assim, com todo respeito, mas assim, o futebol do Amapaense é um futebol muito incipiente.
É amador, não. Até hoje.
É muito incipiente.
Até hoje.
Como é que foi essa empreitada? Como é que você foi parar lá no.
Essa foi engraçada, porque. Tipo,
saiu assim, do Corinthians de Paulista pro Santos do Amapá.
Aí eu cheguei em Brasiliense. Você
já passou por outros clubes, porque eu só fiz a ponte.
Não, mas aí eu estava em Rio, joguei em Rio, em Resende. Resende de Rio.
Exato.
Que eu fui até bem, classificamos a Copa do Brasil, foi bem. Perdimos a semifinal para Botafogo, que Botafogo era Sidorf, Lodeiro, na época um time mais. Aí pronto, aí cheguei em casa e falei, amor, eu vou ficar, agora vou descansar, tô essa coxinha de bola, tá, não achou a marrula, não. Vou só agora ano que vem. Aí foi que surgiu o Santo Amapá. Aí me ligou um empresário, pô, Santo Amapá, o presidente tá doido para te trazer, que faz 3 anos que não... Fazia 15 anos que não era campeão estadual e havia perdido 2 finais. E ele queria sair campeão e acha que com tudo é campeão. Tá? E aí eu falei, ah, pai santo, é Amapá, meu irmão, deve ser uma bagunça, não deve pagar. E aí eu li que jogador tem esse, né? Uhum. Tu liga para um jogador, para outro, pô, e aí tu... Aí liga para uns 4. Pô, me ligaram de Santo Amapá, tá? Falei, ah, pai, mas Amapá é aqui em Brasil, e que país é esse aí? Aí falei, ah, pai, se você não sabe o que, que... E aí pronto, aí o presidente entrou em contato comigo. Aí falou, pô, acostei, ele assim, foi meio duro, assim, ele assim, eu quero ser campeão. Eu te vou trazer aqui para sair campeão. Eu cobro, eu pago, mas eu cobro. Aí eu falei, sim, sí, mas e aí como que... Aí ele falou, falta 2 meses de campeonato, vamos fazer um pacote, te dou X. Aí eu falei, não, deixa eu falar com minha família. Aí falei para minha esposa, né, falei, pô, amor, eu não quero ir. Aí tu não quer que eu saia, vou colocar lá em cima para o cara falar que não, né? Uhum. Aí eu fiz a minha proposta, coloquei lá em cima. Sabe o que falou o cara? Me passa tu documento aí que eu vou comprar o voo. Amanhã tu já vem para aqui.
Eu já...
Me ferrei. Como que falou que não? Fiz a proposta lá assim. E para mim, grata surpresa, chegar lá, o cara me... Já me queria dar todo, né? Todo o dinheiro me queria dar. Falei, não, vamos fazer o seguinte. Me dá 80, que eu já falei, pô, já pegou 80, já assim. Los 20 deixa para lá. Mas, pô, os caras moravam em apartamento. Se tu, o CT que tem lá, é coisa de louco. Como... Falei, rapaz, como um time como esse aqui, porque esse time assim merece jogar uma Série B, por exemplo. Tem 4 campos, tem 2 piscinas, só site se chove, tem academia, almoçava lá tudo. Aí ele me deu um apartamento para mim. Eu falei, não, vou morar aqui no CT. Oxi, aqui tá melhor que... Aqui tem comida, tem chá, tem café, tem todo, eu vou ficar aqui. Aí eu só ia a final de semana para o apartamento, né? E bueno, aí foi que, graças a Deus, fomos campeões. Eu fiz o gol em as 2 finais.
Eu nas 2 finais.
Aí, no outro ano, fomos campeões de novo. No outro ano, fui campeão. Aí, detalhe, eu fiz o gol em todas as finais.
E aí você virou ídolo lá do Amapá. Ah, você chega lá no Amapá, a peixada...
Cara, a torcida é meio pequena, mas lá peixe, açaí, lá toma muito açaí, né? Eles gostam de açaí, rapaz. E para que tu veja, eu fui a morar lá com minha família, pô.
Levou a família para lá?
Ele levou toda a minha família. Só que a família não aguentou, né? Ficou 4 meses e falou, papai, a gente gosta de tu, mas vamos embora para Brasília. E aí eu fiquei lá. Aí fomos campeão de novo.
E aí, Acosta, no Santos Amapá você teve uma experiência como treinador. Né? Você chegou a ser treinador do Santos Amapá. Foi a tua única experiência ali como técnico. E aí, eu até, antes da gente abrir, eu abri uma matéria sua, lá da época do Santos Amapá, terminou a competição e você avaliou como positiva a estreia e disse que ia seguir na carreira. Tem essa intenção ainda de ser treinador ou foi uma
não, em verdade eu queria seguir a carreira, até tinha havia marcado para fazer os cursos na CBF. Iba a fazer os cursos, mas minha esposa tem depressão, foi depressão aguda e eu tenho que cuidar dela. Então me afastei de futebol, me afastei, ela graças a Deus está melhor, está medicada, está melhorando. E ela é minha parceira, e acho que eu não fiz errado. Tipo assim, eu deixei futebol, deixei tudo para cuidar dela, porque eu tenho certeza que se acontecesse comigo, ela me ia cuidar. Então, acho que tem que ser recíproco. E aí eu gostava muito. Eu gosto até hoje, mas hoje me afastei um pouquinho mais. Mas pretendo, se Deus quiser, mais para a frente, quem sabe. Eu também não sou um cara tão velho assim. Eu gosto. Foi uma sensação linda ser treinador. É totalmente diferente. Uhum. Por isso eu falei que tem que estudar. Porque todo mundo fala, ah, não, tu joga bola. Não é também assim. Tu tem que lidar com 30 jogadores. Que um fica com cara de bunda porque joga, o outro não. E é como falei também. Eu dirigi Santo Amapá, que não é profissional. É semi profissional. Então tem cara que não faltava treino, tem cara que chega negocinho, todo com um negócio a mais. Então, eu tive que saber lidar. Mas como eu já havia jogado, já conhecia os caras. Então, tipo, já sabia mais ou menos. Mas é algo que tenho pendente. Acho que, se Deus quiser, mais para a frente aí, seria bom.
É algo que ainda está no
teu plano. É algo que eu gosto. Isso aí, e eu estava estudando para ser gerente deportivo também, que eu gosto.
Gerente esportivo.
Estava nesses 2 timings aí.
E pronto, então, mas enquanto não chega nessa fase nova, você tá. Como é que, aí o ponto, né? Como é que você tá hoje? Né? Muita gente pergunta, assim, muita gente que tá escutando quer saber como é que...
Eu só vi a Costa lá na Tibuzone, não sei o quê, na vida boa, não sei o quê.
É
só
que saber. Os caras já são que vida boa, praia, os caras nem falam.
O que a Costa faz hoje em dia? A pergunta, né, que o pessoal faz, o que é que a Costa tá fazendo aqui?
Como é que tá a tua vida hoje? Como é que você tá?
Minha vida é mais ou menos como tu falou, eu trabalho na Tibuzone, que é um camarote VIP lá em Náutico. Tibuzone, que recomendo, é muito bom. Depois trabalho na banca, não sei se pode nombrar, né?
Pode.
Na VT Nacional, trabalho lá. E depois tenho meu podcast, que eu também faço entrevista, tenho os patrocinadores. Então, estou nesse time.
Qual é o nome do podcast? É bom divulgar, né?
Pode divulgar.
A Costa 25, né?
Tá no YouTube também.
Tá no YouTube, incrível. Boa. Já gravei com vários jogadores. Vou começar agora, dia 15 começamos de novo. Então, estamos nesse time aí. Estou fazendo por agora, tá bom demais. Três trabalhos, tá bom demais.
Tá bom demais, dá pra se virar, né?
Porque eu falo pra todo mundo, eu nunca quis ser nem rico nem milionário. A mim que não me falte nada, a mim e minha família tá ótimo. Então, como tá indo agora, tá ótimo.
E esse podcast aí é sobre futebol? Como é que você...
Não, 90% sobre futebol. Mas eu gosto de perguntar várias coisas, entendeu? E várias outras situações. Então, entrevistei jogadores, influenciadores, cara de que tem X1. Agora pretendo fazer com torcedores, vou fazer com um torcedor de Náutico, de Sport e de Santa. Para falar de tudo o que aconteceu. Eu gosto de falar, vou fazer outra com periodista, já estão convidados. Eu gosto de perguntar, porque é interessante assim, algumas coisas que você por aí não sabe, mas é importante e é bom que sempre um aprende, né? O importante é isso, sempre um aprender.
Indiretamente você ainda está no futebol, né? Com essa, tanto lá sendo garoto propaganda de um camarote lá dos Aflitos, quanto num podcast de futebol. Então, futebol, de uma forma ou de outra, continua na tua vida, né?
Sim, eu tipo assim, eu pretendo mais para frente, estou falando com os caras da banca, eu pretendo mais para frente opinar sobre como estou em todo o jogo lá, fazer depois.
Comentarista.
Um resumo de como foi o show.
João, então vamos aproveitar agora aqui. Eu queria falar uma coisa boa. Como é que está esse Náutico hoje, a Costa? Porque, inclusive, o Náutico tem, né, vem de um jogo... Eu não sei quando é que a gente vai ao ar, né?
Domingo.
Não, mas no último jogo que a gente fez a gravação foi contra o River, né?
O
último foi contra o River. O Náutico não foi
show
bem.
Show ruim,
né?
Show feio.
Não foi bem. Mas como é que você analisa o momento do Náutico aqui nessa
então, temporada? Então, o time do Náutico, te falar, me deixa meio doido, pô. Tem jogo que eu me empolgo. Tem jogo como esse último que fala, rapaz, vai dar ruim. Mas tipo assim, por exemplo, o jogo contra Sport que ganhou, tudo bem que todo mundo fala, Sport jogou com reserva, mas foi um jogo igual, e clássico, para mim não tem essa de clássico. Porque tu não fala, jogamos contra os suplentes de Sport, não, tu vai falar, joguei contra Sport, jogamos contra Náutico. Então tipo, quem jogou, aí é problema de cada um. E jogou muito bem, tuvo mucha chance de oportunidad de gol, mas para mi decepción ese juego con River, los caras ni chutaron a gol. Yo soy un cara que no gusto mucho de cornetear a los jugadores, porque como yo fui jugador no gusto de pegar pesado. Lo que sí falo que a veces falta un poquito más de voluntad, un poquito más... Raza no, porque raza todo mundo coloca, más voluntad, ganas de jugar. Tengo muchos jugadores que yo hallo que cuando la batata asa, por eso falo que tengo jugador y jugador. Cuando la batata asa aparece, que en mi época cuando jugaba, batata asando aparecía yo, aparecía Geraldo, aparecía el lateral Julio César, tipo así. Sí, tenía varias opciones. O veo que el team de Náutico, por ejemplo, es solo el atacante. ¿Cómo es el nombre que salió ahora en mi cabeza? El camisa 9.
¿O do Náutico aquí? ¿O Paulo Sérgio?
Paulo Sérgio. Eu acho só ele que aparece para jogar, movimenta, faz jogar.
É o famoso chamar a responsabilidade.
Estou falando quando está ruim, porque quando está bom, quando está bonito, 2-0, aí todo mundo aí, mas quando está ruim é...
Tem seu compatriota lá no time, ele está machucado, né?
Está machucado.
Tem, conversa com ele,
Falo, tomamos chimarrão, falo com ele. Já deu umas duras ele, né?
Já deu umas duras, olha aí.
Mas isso aí que fica entre, fica off. Mas Rafael Val também é muito bom zagueiro. Mas eu como falo, aí tu veja o time de Náutico. Rafael Val pega la bola, él es zaguero, pega la bola, tabela con el volante pasa para el otro. Ahí tuvo una jugada que él llegó allá en la frente, po, y eso no es, él es zaguero. Ahí eso tiene que ser volante o media. Eso para que tú veas cómo está el time de Náutico. Entonces, tipo así, porque cuando fica medio chato, uno ve el time fica apagado. Va allá por una bola, tal vez parada. Não sei se você assistiu o time de...
Sim, não,
é Piauí. Eu acho que no primeiro tempo não tuvo nenhum chute a gol de Náutico.
É um time que não se arrisca muito, não fica muito, não sai muito da forma de jogar.
Não... Isso mesmo, não, tipo assim, eu não vejo que tem... Não, vamos jogar desse jeito. Ah, não deu certo? Não tem... Não vejo o Náutico. Ah, agora vamos para o plan B, para o plan C. Esse jeito e pronto.
Ô, Acosta, a gente já está na reta final, terminando aqui o nosso programa. E assim, queria que você, assim, você já disse que não quer sair do Recife, né? Você não pretende sair do Recife, assim. Você já falou também os planos futuros, que quer voltar a ser, trabalhar diretamente no futebol, seja como treinador, seja como dirigente de futebol, né? Mas você tá tranquilo, você tá hoje, você parou o futebol, você jogou até os 44 anos, cara. Jogou até os 44 anos, né? Todo mundo que...
Eu fui campeão estadual com 43, lá em Manaus, em Peñarol de Manaus. Fazia também uns 20, o cara falando, tá vendo? É bom contratar a conta que você é time campeão.
Mas você tá bem, né, cara? Assim, hoje você não tá diretamente no futebol, mas você tá...
Não, graças a Deus, tá sempre bem. Falo, graças a Deus, estou bem. É como eu falo, tenho que trabalhar, né? Tenho que trabalhar. Sim. Então, graças a Deus, estou trabalhando, então tá de boa. É como eu falo, é que cada um tem suas aspirações. Tem cara que quer ter muito, outro quer ter... Para mim, estar assim de boa, sou um cara simples, levo a vida de boa, uma prainha, tomar uma cervejinha e curtir a família. Acho que o principal da vida que a gente leva é curtir a família, lógico, os amigos, momentos bons.
Cúmbia? Rola uma cúmbia.
Dançar muita cúmbia, né? Tu gosta, né? É bom a cúmbia. Na época, dançava muita cúmbia na época de 2007.
Não, você fez...
Agora ninguém dança mais, não tem mais.
Você fez a cúmbia virar conhecida aqui. Não, você conhecia, foi embaixador da cúmbia em 2007 no Brasil.
Lembro, na época, tinha uns caras que... Capim Cubano, acho que...
Sim, Capim Cubano.
Antigo, não?
É a banda
que... Não sei se existe ainda. E ele cantava muito as músicas, me ligavam. Ah, vem aqui. Era bacana, era.
Valeu, Acosta. Obrigado. Eu tava pensando aqui, uma coisa, pronto, você chama Ronaldo para participar do teu podcast, que aí teu podcast...
Rapaz, tu não viu que eu fiz uma resenha no Instagram? Eu coloquei, tô ia procurar Ronaldo, a ver se acha, para todo mundo marcar ele. Falei, marca Ronaldo aí, que estou procurando aí. Mas uma hora acho, como eu te falei, eu não desisto.
O telefone,
quanto vai demorar.
O telefone do homem já tem aí.
Rapaz, não tuvo o jogo de... Tuvo o jogo aqui na Copa do Brasil, Náutico com...
Cruzeiro.
Com Cruzeiro.
Ano passado.
Fialou tema. Eu falei, vou achar ele. Ele não foi, rapaz.
Ele não veio, né?
Não veio.
Foi ano passado esse jogo. Não, terminou ganhando esse jogo, inclusive. Foi desclassificado, mas ganhou aqui. Acosta, brigadão. Essa história do comentarista aí, Cabral Neto, que é o nosso comentarista. Cabral, ele participa aqui do Embolada. Ele é o apresentador oficial do Embolada. Ele não quis participar, não faltou hoje. A Costa já está se colocando aqui aos pouquinhos.
Estou disponível, me queria chamar, eu venho, conversamos.
Cuidado não, Cabral. A Costa quer que meta o olho.
Mas é muito bom, de modo geral, assim, muito bom o programa, né, velho? A gente conseguiu resgatar bastante coisa aí, muito bastidor. Acho que o torcedor, não só o torcedor do Náutico, mas o torcedor, né, que escutar esse programa vai sair satisfeito.
Sim, totalmente. O torcedor do Corinthians também. Você tem, aqui em Recife, você tem... Você anda na rua, você ainda é reconhecido de torcedores de vários clubes. Náutico, Sport, Santa Cruz também.
É.
Corintiano te para, não?
Tem muito corintiano aqui. Mas o que mais... Você vai risar. O que mais me para é de esporte, cara.
É mesmo?
Rapaz, mas sempre que... Rapaz, graças a Deus, por enquanto, não me xingou ninguém. Todos me chamam para tirar foto, me falam, sei de esporte e tal, mas como o que tu jogou aqui e tal.
E corintiano reclamando do lance lá da Copa do Brasil.
O que mais... Não, mas eles falam bem, que eles falam, pô, aquele juiz safado, sem vergonha, não deu pênalti, era pra ser pênalti. Aí eu falo, tranquilo, não acontece, né?
Valeu. Valeu, Acosta, obrigado aí pela participação, valeu, Daniel. E é isso, então, o podcast Embolada especial com a Acosta, a gente termina aqui, mas vai no seu feed aí que o Embolada tá em produção industrial. Já começar a reta final dos campeonatos estaduais, Copa do Nordeste, daqui a pouco vem Série B, Série A... Série C, do Náutico na Série C. Então, o Embolada aí vai. Daqui a pouco vai ter um Embolada quentinho no seu feed. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.